No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Segunda-feira, 12 de janeiro de 2015. Beijinho mais 20. Este é o nome da primeira campanha do ano do nosso Viva Maria. Ao longo de todo este mês, estamos colhendo depoimentos das mulheres que, direta ou indiretamente, participaram da 4ª Conferência da ONU sobre a Mulher na China. Seja por telefone, e-mail ou caixa postal, você pode escrever para a gente. Caixa postal é 258, o CEP é 703-59-970, Brasília, Distrito Federal. Estamos à espera da sua participação. Queremos saber as suas impressões sobre essa conferência, que foi um marco na luta pelos direitos humanos das mulheres. Portanto, se em setembro de 1995 você já era uma pessoa atenta ao trabalho do movimento das mulheres no Brasil e no mundo, certamente você tem algo a dizer sobre o assunto e pode nos ajudar a consolidar nosso banco de vozes sobre mulher, desenvolvimento e paz. Uma paz cada vez mais ameaçada pela intolerância e pelo terror. Infelizmente. Mas no programa de hoje, Viva Maria entrevista uma pessoa que faz do otimismo profissão. Falo de Carmen Barroso, diretora da Federação Internacional de Planejamento Familiar. Recentemente, Carmen Barroso foi indicada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para integrar um grupo de 24 especialistas que irão discutir uma agenda de desenvolvimento sustentável para o planeta ao longo deste ano. Mas vamos saber onde é que estava Carmen Barroso há 20 anos. Diga lá, minha amiga.
Em 95, eu estava em Chicago dirigindo o Programa de População e Desenvolvimento da Fundação MacArthur. E eu financiava grupos de mulheres que estavam defendendo os direitos das mulheres em vários países, assim, na Índia, Nigéria, Brasil, México, etc. E então nós demos muita bolsa de viagem para essas mulheres irem à conferência de Beijing. E eu fui também, mas eu estava morrendo de inveja, porque eu era uma financiadora. Eu não estava lá na frente de batalha, sabe como é? Era assim, você empodera os outros e fica lá de plateia.
Nem foi lá no Uaru?
Né? Eu fui. Não, eu fui. Uhum. Eu assisti, eu participei e tudo, mas não era assim...
O ativismo,
exatamente,
né?
Uhum. Então eu estou muito mais feliz agora, porque nessa outra posição que eu tenho atualmente, eu estou mais lá puxando como ativista, como você diz, né?
Pois é.
E a ideia agora é fazer com que a igualdade de gêneros seja uma parte das metas do desenvolvimento sustentável, porque com as comemorações do Beijing mais 20, nós vamos ter um momento assim de especial para dizer, olha, não esqueçam, tem muita coisa ainda para fazer, para avançar nessa agenda, e isso é importante para o desenvolvimento, é importante para as mulheres, é uma questão de direitos, mas é também uma questão de desenvolvimento econômico, porque se as mulheres são subjugadas ou têm desvantagens no mercado, como elas ainda têm, você sabe, o salário da mulher é mais baixo que o dos homens, em cerca de quase 30% aqui no Brasil e assim, tipicamente, nos outros países também, isso é ruim para ela e é ruim para o país, porque a própria produtividade da economia, o próprio crescimento do produto interno depende da participação plena de todos os talentos. Então, a mulher, se ela tem um talento subutilizado, isso é ruim não só para ela, mas para a economia do próprio país. E isso não sou eu que estou falando, porque eu não sou autoridade em economia, mas eu estou citando estudos do Banco Interamericano, do Banco Mundial, e que analisam essas questões em profundidade.
E você já está a par da agenda que a ONU fará cumprir para essa comemoração de Pequim mais 20?
Ué, já começou no Chile com uma reunião. A Maria Antonieta Alcalde, que trabalha comigo, esteve lá e eu fiquei muito satisfeita que ela me contou que uma das coisas aqui a nível de América Latina é que agora há uma ênfase na implementação, porque Nas conferências anteriores, houve muita ênfase nos programas de ação, nos pactos.
Formulação,
e tal,
né?
Na formulação. Mas agora, uma cobrança de mecanismos de fiscalização, de implementação, de prestação de contas, né? Eu acho isso muito importante, porque sem essa prestação de contas, você pode ter um compromisso assim, da boca para fora. Na verdade, você assina um documento internacional, depois você volta para o país e esquece. Ou então você volta para o país e faz um programa de prevenção da violência contra a mulher e tal, não sei o quê, mas não dá os recursos suficientes. Ou sabe como é? Então,
para inglês ver, né? Como você gosta de usar o termo.
Exatamente.
Né?
Então, é importante isso. E eu acho que aqui a gente já fez progresso. Os orçamentos já aumentaram, mas ainda falta muito para aumentar. E na questão de saúde, por exemplo, que é uma que eu tenho dados para a América Latina, nos últimos anos teve um progresso enorme na renda per capita na América Latina. Agora, se você olhar o que foi gasto em saúde, o progresso é muito menor, né? Então, houve um descompasso aí. E isso, para mim, interessa muito, porque dentro da saúde está a saúde reprodutiva, está o planejamento familiar, está o aborto, etc. Né? Uhum. Além de defender o direito ao aborto, a mudança da legislação, a gente se empenha em defender também que hajam serviços de boa qualidade para prestar assistência à mulher que quer interromper a gravidez, né? Opa. E isso exige recursos.
Com certeza. Então, vamos olhar para o futuro com essa esperança e que ela se traduza concretamente numa vontade política de fazer valer o direito, não só na lei, mas na vida.
Muito bom. Falou certo.
Oh, querida, muitíssimo obrigada. É um prazer enorme tê-la aqui no nosso Viva Maria. Viva você.
Viva você também. Viva todas as mulheres.
Ai, que bom.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.